Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12. Antes de eu iniciar, eu queria expressar os meus sinceros agradecimentos à editora Fiel pelo convite a participar nesta conferência. Foi um prazer. Pela primeira vez, conhecer esta conferência de perto aqui em Portugal. Agradecemos também a recepção calorosa portuguesa que nós recebemos aqui no vosso meio. Também agradecemos o alimento espiritual que recebemos esta semana, junto com do nosso pastor João Blanchard, com o nosso professor Luís. Nós viemos do campo missionário cansados e com fome espiritual e fomos bem alimentados aqui. Também foi um prazer conhecer um novo casal missionário. Não sei se vocês conheceram esta semana. O irmão Nuno e Alda Henriques. Alguém conhece? Ninguém conhece? Estão aqui atrás. Levanta a mão. Então, estão a estudar a Bíblia no Seminário Teológico Batista em Queluz. E serão missionários na vontade do Senhor um dia. Eu me lembro muito bem quando eu estava em treinamento missionário, assistindo conferências como estas, e foram oportunidades muito importantes para mim. Os outros abraçaram-me, como vocês vão abraçar este novo casal aqui, dando encorajamento de qualquer forma que é possível. Hebreus, capítulo 12, será o nosso texto da leitura esta manhã. Irmãos, vamos falar da glória de Deus. Estamos a dar continuidade ao nosso tema, a glória de Deus na glória do seu povo. A glória de Deus na glória do seu povo. Povo glorioso, que não? A minha igreja não é povo glorioso, é glorioso. Veja aquilo que vamos ver neste belo capítulo. No ministério cristão existem obstáculos incontáveis, desapontamentos, perplexidades servindo o Senhor. Nós lidamos com pessoas difíceis. Para já não falar dos inimigos do Evangelho, estamos a falar de dentro, pessoas difíceis. Para já não falar das nossas próprias limitações e pecados na nossa própria pessoa. Não seria muito mais fácil deixar tudo? Trabalhar como guarda noturno, sem lidar com ninguém, senão um ladrão de vez em quando. Ou adorar o Senhor no meu quarto. Posso ligar o aparelho, escutar boa música, em vez de alguém a tentar bater alguma melodia numa viola quebrada. Ouvindo uma pregação bonita que saiu de um país, de um produtor famoso, e não lidando com pessoas, somente a minha família, com calma, adorando o Senhor. Até não é preciso vestir para vir à igreja. Tudo na cama. Não. Mas existe algo, irmãos, existe alguma coisa que nos faz continuar. Eu não sei o que é, mas existe algo que nos faz continuar. O que é aquilo? Por que continuamos? Por que devemos continuar a servir ao Senhor? Muitos vieram a esta conferência esta semana, muitos ativos no seu ministério cristão. E eu quero que esta passagem aqui, uma coisa bela, escondida às vezes, em capítulo 12, versículo 23, quero que esta passagem nos encontre no nosso caminho para casa. É o meu desejo forte mandar vocês para suas casas com uma visão exaltada do ministério cristão, entendendo exatamente aquilo que estamos a fazer, entendendo exatamente quem é que estamos a servir, servindo o povo de Deus. Quero mandar você para a sua casa com um amor renovado para com o serviço que foi nos dado servindo o Senhor. Temos que entender a quem é que estamos a servir. Ontem ouvimos que estamos a servir ao Senhor, mas também, de facto, estamos a servir a pessoas também. Faz toda a diferença. Bem, eu acho que quando o médico está em treinamento, está a ser capacitado a operar, a fazer cirurgia nos corpos das pessoas, faz parte do seu treinamento e capacitação na área da medicina para ele não se importar em quem é que ele está a fazer a cirurgia. Se é homem branco, se é homem preto, se é homem pobre, se é homem rico, não importa. Vamos operar na pessoa do nosso amor. Mas eu não sei, eu não sou médico. Mas eu somente posso imaginar, se eu fosse cirurgião, entendendo que a pessoa embaixo da minha faca é o filho do primeiro-ministro, eu havia de operar com muito mais cuidado e cautela. Irmãos, nós estamos a servir o povo amado de Deus. Entendendo quem é que estamos a servir, aumenta a nossa força. Por quê? Porque a obra pastoral não é fácil. A obra missionária não é fácil. Servindo como ancião, esposa de ancião, não é fácil. A razão é porque temos que fazer quase tudo de perto. De perto. Gosto muito de todos esses aparelhos que enchem os nossos bolsos em termos de tecnologia moderna. E não quero ofender vocês cujos bolsos estão cheios destes pequenos aparelhos e coisinhas. Mas, irmãos, há coisas que a tecnologia não pode fazer no ministério pastoral. Nós não podemos baixar a santificação. Quem me dera fosse possível, mas não é possível. Talvez numa igreja de 1.000 pessoas, o pastor pode ficar no seu gabinete refletindo, pensando, preparando, como ele tem uma equipa grande de pessoal e funcionários e ajudantes e anciãos. Ele pode ser como um perito, professor residente, enquanto os outros fazem todo o trabalho sujo. Mas a maior parte da igreja, a maior parte dos pastores serve em congregações pequenas e nós temos que fazer obra pastoral de perto, com pessoas. E o problema é este aqui. As pessoas nos frustram. A lentidão de santificação nos desanima. Tentando convencer um salão de pessoas a acreditar na mesma doutrina e na mesma política da igreja custa muito e exige muita paciência, para já não falar das nossas próprias limitações como obreiros. Não seria muito mais fácil deixar tudo? Arranjar um ecrã grande, ligar John Piper, olha, então a nossa igreja é esta aqui, vamos assistir. Ou ligar Luís Saião, um grande, está aqui. Então vamos assistir um dos grandes no nosso dia, homem de 10 talentos. Mas não, Deus escolheu a ti e a mim. Às vezes homem de 5 talentos, 3 talentos. Não seria mais fácil deixar tudo? Não. No meio de todas as nossas frustrações, encontramos uma verdade urgente em Hebreus capítulo 12, versículo 23. E aqui queria enviar vocês para casa, tendo subido em Monte Sião, para ver com Deus, observar com Deus exatamente quem é que estamos a servir. Então, subir comigo em Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 18. Hebreus 12, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e o clangor da trombeta, e ao som da palavra, tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, existem muitas imagens, ou seja, figuras da igreja na Bíblia. Alguns são muito comuns. Por exemplo, lemos na Bíblia sobre a igreja como o corpo de Cristo. Corpo. Isso faz-nos pensar que a igreja é algo viva, uma coisa que vive, ligado também com o cabeça e ligado com as outras partes do mesmo corpo. Também lemos da igreja como a noiva de Cristo, que faz-nos pensar que é uma coisa pura, preciosa, antecipando a reunião no futuro com o nosso noivo. Também ouvimos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, da igreja sendo o templo de Deus, que faz-nos pensar em coisas como somos uma habitação divina, a nossa ligação, um bloco com o outro, somos blocos. Peço desculpa, não quero te ofender, mas de facto somos blocos ligados uns com os outros, com a nossa fundação sólida, sendo Cristo Jesus. Também lemos na Bíblia que a igreja é como o pilar da verdade, que nos faz lembrar da nossa grande responsabilidade de proteger, amar, viver e ensinar a verdade. Essas são umas das figuras mais comuns na Bíblia. Dizem-nos quem é que somos e como é que devemos servir o Senhor. Mas também existem umas figuras não tão conhecidas na Bíblia, um pouco escondidas na Bíblia, mas também que são muito, muito ricas. E quero chamar a vossa atenção nesta mensagem a uma imagem da igreja escondida um pouco em Hebreus capítulo 12, versículo 23, onde diz o seguinte: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, ou matriculados, ou registados nos céus. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Que título tão glorioso! Nós, eu e você, que povo tão privilegiado, nós somos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e nós servimos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Imagina. São três conceitos. Não sei se viu. É uma ideia tríplice: igreja, primogênitos arrolados ou registados no céu. A igreja, aquela companhia, aquela comunhão, aquele grupo amado por Cristo, de amantes a Cristo. Primogênitos, aqueles que recebem a bênção, aqueles que são privilegiados em cima dos outros. E, em terceiro lugar, arrolados nos céus, salvos, seguros, permanentes e registados permanentemente. Então, eu queria falar algo esta manhã sobre o contexto do versículo 23. Depois, vamos nos mergulhar em versículo 23, este esta frase própria. E depois queria falar um pouco sobre umas aplicações pastorais daquilo que apanhamos aqui em versículo 23. Primeiro, o contexto. O contexto. Você sabe que o autor do livro de Hebreus, ele está a falar aos seus amigos, exortando a eles a não abandonar Cristo. Não voltando à antiga aliança. Cristo é melhor que os anjos, Cristo é melhor que Moisés, melhor do que Josué. Ele trouxe-nos um sábado permanente, ele é o nosso supremo sacerdote, trouxe um sacrifício melhor, instituiu uma nova aliança com promessas maravilhosas. Então, repetidamente, ele exorta os seus leitores: não podem abandonar Cristo, não desistir, perseverar até ao fim. Então, o nosso autor, ele podia ter dito: irmãos, não abandonar Cristo, porque a nova aliança é melhor do que a antiga aliança. E acabou. Mas o que ele faz aqui? Ele leva-nos a duas montanhas, Monte Sinai e Monte Sião. Ele leva-nos com todos os nossos sentidos a estas duas montanhas e provoca-nos a escolher qual é a montanha onde vamos acampar. Veja, por exemplo, a partir do versículo 18. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som das palavras, etc., etc. Veja, estamos aqui no Monte Sinai, reparando naquela montanha, o dia em que o Senhor deu os 10 mandamentos. Moisés está lá em cima, o povo está proibido a entrar aí. Tudo que passou naquele dia, muita coisa que passou naquele dia, podia ter uma explicação na base de forças naturais. Vulcão, terremoto, uma tempestade. Mas aquilo que seguiu, aquilo que veio depois, não podia ser explicado desta forma. Por quê? Porque a montanha começou a cantar. Começou a cantar, mas a melodia não foi agradável. Foi horrível. Foi o som da trombeta, mas não o som, não um tom bonito. Diz aqui em versículo 19, foi o clangor da trombeta, o barulho da guerra, o barulho da guerra, de ataque. Alguém está a nos atacar, mas não foram os inimigos do Egito, nem da Síria, nem de um outro país. Foram os exércitos do céu, os exércitos da santidade de Deus, juntadas para visitar o povo desesperado de Deus aí em frente do Monte Sinai. Depois, mais alguma coisa não natural aconteceu. A montanha começou a falar. Falou. E eles não suportaram. Versículo 19. E ao som de palavras, a montanha começou a falar. Mas não foram palavras de consolação. Se você for a tentar harmonizar Êxodo capítulo 19 e 20 com esta passagem aqui em Hebreus capítulo 12, parece que as palavras referidas aqui em versículo 19, eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que o Senhor deu. Palavras horríficas. Para nós, para aquele que ama Cristo, os mandamentos de Deus são como ouro e mel. Mas para aqueles que não amam Cristo, os mandamentos é pura tortura. Eles não podiam aguentar. E versículo 21 resume todo o dia. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que até Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. É um horrível dia para eles. Agora, depois, o autor pega a nossa mão e nos faz viajar para uma outra montanha. Montanha em Canaã, Monte Sião. Jerusalém. Mas a Jerusalém não construída em cima das rochas, das pedras, mas a Monte Sião no céu. E a Jerusalém embaixo foi somente uma cópia terrena dele. Na verdade, versículo 22, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo. Veja um pouco em versículo 22. Veja o tempo do verbo. É o tempo presente. Tende chegado. Vocês tenham chegado. Não disse aqui que um dia vocês vão chegar em Monte Sião. Tende chegado. Veja bem isso. Vocês já estão aqui. Já chegaram a Monte Sião. Ele não está falando do nosso futuro, embora existam implicações escatológicas aqui. Mas ele não está falando do futuro. É lugar onde você, como crente, já chegou. Tende chegado ao Monte Sião, etc, etc, etc. É como se você estivesse a inserir as coordenadas no seu GPS. Então, estou aqui, Águas do Madeiro, depois quero ir a Monte Sião. Então, depois, espera um minuto, depois o pequeno aparelho zanga contigo. Você não brinca comigo, você está ali, em Monte Sião. Já chegou, tendes chegado ao Monte Sião. Vamos pensar um minuto sobre isso. Irmãos, existe muita coisa nas Escrituras que nos exorta a aperfeiçoar a nossa fé. Lutar, o bom combate. Somos ditos constantemente que ainda não chegamos. Santidade ainda está muito longe de nós. Ainda não chegamos no céu. Ainda não alcançamos a santidade e a perfeição. Satanás acusa-nos e condena-nos sobre a nossa falta de perfeição. O Espírito Santo apoia-nos, convencendo-nos também do nosso pecado, de uma maneira amigável. O nosso pecaminoso, a nossa carne pecaminosa sempre faz-nos lembrar, ainda não sou santo, ainda não. Os nossos pecados e fraquezas são óbvias em cada lado. Meus irmãos, vamos nunca deixar as exortações bíblicas para continuar na nossa fé, para dominar o aspecto que vocês já chegaram a Monte Sião. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Já chegou. Cristo está em ti. Você é adotado já. Você já é glorificado, como ouvimos antes de ontem. Bem, nas nossas igrejas, temos que incentivar os nossos as pessoas sob nosso cuidado a mortificar a carne, resistir o diabo, evitar as tentações, aperfeiçoar a sua fé, melhorar a nossa vida de oração. Mas cuidado, irmãos. Vamos nunca deixar estas exortações a dominar o fato que eles já chegaram a Monte Sião. Vamos enfatizar isso especialmente aos jovens crentes, aos fracos e cansados. Tendes chegado no Monte Sião. Então, chegamos onde? Chegamos a Monte Sião. Vamos dar uma pequena volta pela cidade onde nós chegamos para conhecer a nossa cidade. E encontramos aqui alguns grupos de pessoas que nos receberam. Versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, cidade de Deus vivo. Já não entendas. O Senhor já não vive em tendas no deserto. Já é uma cidade. E quem é que apanhamos aí? Versículo 22. A Jerusalém Celestial. E há incontáveis hostes de anjos a nos receber. E há a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Voltaremos aí daqui a um pouco. E a Deus, o Juiz de todos. E aos espíritos dos justos, os nossos irmãos e as nossas irmãs que adiantaram, também receberam-nos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. O caminho para Sinai já está aberto. Aquela vedação já caiu. Podemos ir, porque a ira de Sinai caiu sobre Cristo no Monte do Calvário. Depois, ao sangue da expressão que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel clamou por vingança, o sangue de Cristo clamou por misericórdia. Então, este é o contexto da imagem que estamos a explorar durante estes minutos. Agora, vamos nos mergulhar na própria figura que apanhamos em versículo 23. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. É uma descrição tríplice. Veja as três coisas. Em primeiro lugar, nós chegamos à igreja, assembleia. Usamos tanto esta palavra que às vezes esquecemos o significado rico. Assembleia, eclesia, o grupo chamado para sair do mundo, o grupo chamado para se juntar uns aos outros. Claro, para os leitores iniciais hebreus, significava muita coisa, porque esta mesma palavra, igreja, eclesia, foi usada no Antigo Testamento, na versão hebraica, para se referir ao povo no deserto, o povo separado a Deus. Nós, no Novo Testamento, somos também chamados a mesma coisa. Alguns já foram, adiantaram, outros são fortes, outros são fracos, outros falam a língua chinesa, outros falam a língua francesa. A maior parte da igreja viveu há séculos atrás, mas nós temos chegado à igreja de Cristo. E as aplicações e implicações devem ser óbvias. Lembro-me muito bem, quando cheguei a Moçambique pela primeira vez, conversamos com alguns pastores e quando a igreja evangélica, numa certa área, na Zona Norte, foi nova. Então, eles murmuraram, os católicos desprezam-nos. Dizem que, vocês, os evangélicos, quem é que são vocês? Vocês chegaram agora. Nós temos uma história de 400 anos aqui em Moçambique. Vocês chegaram agora. Vocês estão a orar embaixo daquela árvore. Nós temos as nossas catedrais feitas de mármore importada da Europa. Então vocês não são nada. Qual é a resposta? Não. Nós temos uma história que vai muito mais além de 400 anos. Na nossa igreja nós temos Anselmo. Nós temos Inácio, nós temos Policarpo, Malaquias, Elias, Moisés. Nós pertencemos a este grupo grande. Então, nós não estamos sozinhos. Pastor, quando você sente, estou sozinho aqui. Somente 5 pessoas apareceram no culto de oração. Estou sozinho. É só a minha família, as pessoas que eu dei boleia a elas para vir à igreja. Olha, não se desanime. Nós fazemos parte de uma família grande. Estamos de uma família grande. Então, a igreja é a primeira parte. É a igreja. Que privilégio. Então, a segunda descrição da igreja, daqueles que estamos a servir, também encontra-se em versículo 23. A igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos. Dos primogênitos. Esta é a igreja. Primogênito. Quem que são os primogênitos? A maior parte dos comentários atuais dizem que os primogênitos são uma descrição de todos os crentes na igreja. Imagina, uma família, todos são primogênitos. Todos nasceram primeiro. Não há esta confusão de ordem de nascimento. Todos são primogênitos, somente na família de Deus. Não há confusão de ordem de nascimento. Bem, no Antigo Testamento, fala do povo de Israel como o primogênito de Deus. O Senhor disse a Faraó, Faraó, deixe o meu primeiro filho, o meu primogênito, sair para que possa adorar-me no deserto. Então, aquilo que foi falado ao povo de Israel, hoje é falado à igreja. Nós somos o primogênito de Deus. Então, este, claro, está cheio de significado que vem do Velho Testamento. Em primeiro lugar, o primogênito é o quê? É a primeira pessoa, bem, pelo menos do sexo masculino, que sai do ventre da mãe. Também significa que ele é a pessoa dedicada ao Senhor. O primeiro macho do ventre seria dedicado ao Senhor. Se fosse um animal puro, depois de nascer, dali a uma semana, é levado ao sacerdote e sacrificado ali mesmo, entregue ao Senhor. Se fosse um animal impuro, como Deus não aceita sacrifícios de animais impuros, seria entregue ao Senhor e depois redimido com um certo valor. Se fosse uma criança, um ser humano, seria entregue ao Senhor e depois redimido com um certo valor também. Em Êxodo capítulo 13, quando fala dos primogênitos, o Senhor disse o seguinte: consagrar cada primogênito, cada macho, ele não somente diz consagrar o macho, mas consagrar o primogênito a mim. Pertence a mim. Os primogênitos são os meus. Eles pertencem a mim. Números capítulo 3. Todos os primogênitos são os meus. Quando eu feri o primogênito em Egito, eu guardei, separei para mim todo o primogênito em Israel, quer seja do homem, quer seja de animal. São os meus, eu sou o Senhor. Não sei se você vê aqui, entende aquilo que isso significa. Nós somos dedicados ao Senhor. Mas não dedicados ao Senhor, mas dedicados ao Senhor pelo Senhor. Muitas vezes pensamos na minha dedicação. Eu dediquei a minha vida a Cristo há 10 anos atrás. Todos os dias, quando eu me acordo, eu dedico de novo a minha vida a Cristo. Muito bem. Mas a dedicação mais importante de todos não é a tua. Embora isso seja muito importante. Mas é a dedicação que Deus fez. Estes são os meus. Deus dedicou-se, Deus dedicou a nós, a Ele mesmo. Isso nos encoraja como pastores e obreiros, não é? Quando nós lidamos com pessoas, temos que entender que são os dedicados a Deus e dedicados de Deus. Somos os seus redimidos. Veja aquilo que o Senhor disse a Faraó. Faraó, você não pode tocar o meu primogênito. É meu filho. Israel é meu filho. Mas a nós, Deus entregou o seu primogênito nas nossas mãos. Que coisa. Por isso, nós não temos direito de maltratar o povo de Deus. Abusos de poder no ministério pastoral, cuidado, irmãos. É o povo de Deus, é o meu povo, minha igreja. Não, é o povo de Deus, é o primogênito. Deus não deixou o rei maior no mundo, Faraó, a tocar o seu primogênito. Mas ele entregou este primogênito nas tuas mãos. Que privilégio servir o Senhor. Então, primogênito significa o quê? O primeiro a sair da barriga da mãe. Depois, a pessoa dedicada ao Senhor, mas há um outro significado aqui. Primogênito é um termo pesado do Antigo Testamento que tem implicações da herança. O primeiro filho receberia aquilo que foi chamado os direitos do primogênito, que significa, pelo menos, que ele receberia uma porção dupla da propriedade do pai. É o filho privilegiado. E vocês que vêm de culturas africanas entendem exatamente aquilo que isso significa. Na ausência do pai, quem é que se torna o pai? É o primeiro filho. O pai é o novo pai da família. Então, primogênito significa o quê? Primeiro filho, mais velho, aquele que foi dedicado ao Senhor e depois aquele que gozou de certos privilégios. Nós também recebemos uma herança. Recebemos o Espírito, recebemos Cristo e recebemos a nossa redenção. Claro, porque Cristo é o primogênito para excelência. Ele é o primogênito melhor de todos. Eu lembro-me muito bem da história do pastor Robert Chapman, um batista da Inglaterra no século XIX. Serviu na zona sul da Inglaterra. Tinha uma casa um pouco grande. Era solteiro e tinha muitos quartos. E ele recebia muitas visitas. Pastores cansados, missionários cansados, podiam ficar na sua pousada pastoral. Mas ele somente tinha uma exigência. Quando você for deitar na cama à noite, deixa os seus sapatos lá fora no corredor. Sapato? O que que veio? Esse pastor, o que que passou com ele? Então, deixa os sapatos lá fora no corredor. Depois fecha a porta e vai dormir. Então, o hóspede, saindo de manhã, apanhava os seus botas, os sapatos limpos e preparados. Porque o pastor Robert Chapman sabia que hoje em dia já não lavamos os pés uns aos outros, mas eu posso servir o povo amado de Deus. Estes missionários cansados, pastores cansados, esses são os primogênitos e amados do Senhor. Ele lavou, não podia lavar os pés a eles, mas ele pelo menos lavou e limpava os sapatos delas. Então, em terceiro lugar, temos uma descrição tríplice da tua igreja local. Em primeiro lugar, é a igreja, a congregação divina. Em segundo lugar, são os primogênitos. Não diz aqui que a igreja é a primogênito ou primogênita. Não, mas é a igreja dos primogênitos. Todos somos primogênitos, primeiros filhos. Mas para terminar, veja a descrição aqui. Arrolados nos céus. A versão 21 diz: registados nos céus. Alguém tem NVI?
Inscritos
nos céus. Parece que diz cujos nomes estão escritos.
Inscritos.
Diz cujos nomes ou não? Ou só inscritos? Alguém tem NVI? Okay. Inscritos nos céus. O NVI, em inglês, diz cujos nomes estão inscritos. Mas nomes não aparecem na língua grega. Não sei quem é que foi o organizador do NVI da língua portuguesa. Parece que foi o nosso pastor aqui. Ele tirou aquele pequeno erro. Está certo aqui. Eu não quero que o meu nome esteja inscrito. Eu quero estar inscrito lá no céu. Nós estamos inscritos, arrolados, registados e matriculados lá nos céus já. Não esperando ser inscrito. Registados já no céu. Registados. Os comentaristas notam que existe algo permanente nesta palavra grega. Dizem o seguinte: esta inscrição no céu é algo permanente. Os nomes inscritos no livro de Deus são inscritos para toda a eternidade e nunca será removido. Esta é a força do particípio perfeito, inscritos, que enfatiza a permanência desta inscrição. Na Bíblia existem mais ou menos 20 ocasiões quando diz que Deus escreveu alguma coisa. A maior parte destas 20 ocasiões refere-se a um registro de uma coisa irrevogável, uma coisa que Deus escreveu permanentemente. E que consolação! Que consolação! Especialmente para os primeiros ouvintes desta carta, os primeiros leitores, os hebreus, quando os seus bens foram confiscados. Não há problema, estão escritos no céu. Quando as suas casas, os seus lares foram divididos, pais contra filhos, filhos contra pais, irmão contra irmão, viúvas deixadas assim por causa do amor delas para com o Senhor, existe algo que nunca será nos tirado. Estão escritos no céu. Leva tudo, estão escritos no céu. Quando os seus nomes foram, a sua membresia foi removida de sinagogas, que foi muito comum por causa da fé delas, não se preocupa, nós não nos preocupamos. Estão escritos, arrolados no céu. Me parece Pedro, não é? Primeiro Pedro fala a mesma coisa. Que nós recebemos uma herança permanente. Isso nos encoraja. Nos encoraja a nós. Porque desde o dia do nosso nascimento, parece que esta vida é um processo prolongado de abrir as nossas mãos e deixar coisas desaparecer das nossas mãos. A nossa saúde, o nosso nome. Você trabalha fielmente na sua igreja durante 20 anos, servindo o seu povo. Depois levanta-se alguém que difama a ti como pastor e o teu nome vai-se embora. Mas não a tua fama lá no céu. A nossa herança no céu nunca será tirada. Lembro-me muito bem de um pregador que falou do ministro escocês chamado John Brown. Pastor John Brown, alguns séculos atrás, foi visitar uma viúva na sua igreja que, devido a uma doença mortal, o seu corpo estava a enfraquecer. Ela só tinha poucos dias até o dia da sua morte. Então, esta viúva foi uma santa. Ela confiou a sua vida nas mãos do seu bom pastor, que dali a poucos dias ela havia de descansar na eternidade, andando na presença de Cristo. E o pastor John Brown e esta viúva tinham uma relação íntima com elas. Então, ele podia brincar um pouco com ela, falando da sua morte. Então, naquele dia, na sua visita pastoral, o pastor John disse: Maria, suponha que na sua morte, logo depois da sua morte, o Senhor não permitia que entrasse no céu e que você seria perdida para sempre. Então, cuidado com este tipo de brincadeira com os seus crentes. Mas eles tinham uma relação muito íntima. Então, Maria disse: ah, o Senhor nunca faria uma coisa dessas. Então, o ministro provocou mais um pouco. Por que é isso? A santa disse: não. Porque seria Cristo a perder naquele dia. O que você significa com isso? Cristo havia de perder? Sim. A Maria disse: está a ver, a única coisa que eu havia de perder é a minha eterna alma no inferno. Mas ele havia de perder a sua honra e o seu nome. Alguém vai dizer que Cristo não cumpriu a sua promessa? Ele perderia a sua reputação. Isso jamais acontecerá. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais parecerão as minhas ovelhas. Irmãos, o que é igreja? O que é igreja? Qual é a figura da igreja? Em primeiro lugar, segundo o versículo 23, nós somos uma comunhão universal de herdeiros consagrados, salvos e seguros, arrolados no registro dos céus. Comunhão, igreja, comunhão. Primogênito, herança, arrolados, seguros. Comunhão, herança. O que é igreja? Nós somos o corpo. Nós somos a noiva. Nós somos o templo. Mas saindo do versículo 23, apanhamos que a igreja é um povo com uma herança segura. Uma companhia vasta, segura com a nossa herança. O que que fazemos com isso? Deixe-me mencionar duas ou três coisas. Primeiro, em versículo 28, diz o seguinte: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Se eles adoravam com temor, quanto mais nós? Nós podemos subir a Monte Sinai com alegria, porque o fogo de Sinai caiu sobre o Monte Calvário. A via já está aberta. E nós hoje temos que adorar o Senhor com reverência e santo amor. Mas em segundo lugar, prestemos atenção ao versículo 12, deixando o contexto da passagem a fazer o seu trabalho. Versículo 12, Hebreus 12, 12. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Irmãos, nas nossas igrejas, caminhando com Cristo é um prazer sem par, mas não é fácil. Que privilégio é ser cristão, ser filho de Deus, fazendo parte daquele corpo universal de Cristo. Mas temos que fortalecer os fracos na nossa igreja. Às vezes o céu parece tão longe. A santidade na nossa vida parece tão longe e distante. Mas vejam, vocês tendes vindo a Monte Sião. Irmãos, servindo a igreja de Cristo, está cheio de dificuldades, perplexidades. Pessoas não se dão bem umas com as outras. Têm os seus pontos fracos. Temos pressões em cada lado. Coisas que nos desanimam. Não seria muito mais fácil deixar tudo? Às vezes pensamos em si. Até subirmos Monte Sião e ver e conhecer e observar o povo como Deus vê. Pastor, quando você sobe aqui no púlpito, também subir Monte Sião. Você está a servir povo com ligações eternas. Igreja. Povo que são os primogênitos de Deus, arrolados nos céus. Amai-os bem, servi-os bem. Tenha paciência com eles. Não deixando de disciplinar, tomar a sério a disciplina nas nossas igrejas também. Irmãos, que honra é ser um cristão. Que honra é ser servo do povo de Deus. O povo de Deus, a igreja, o primogênito de Deus, cujos nomes estão escritos nos céus. E vamos orar e pedir o auxílio do nosso Senhor. Pai nosso, agradecemos que nós não estamos a fazer uma obra em vão. Estamos a servir um povo que Tu amas. Senhor, encaramos todas as semanas pessoas difíceis, com seus problemas e necessidades de aconselhamento, problemas nos seus lares. Encaramos as nossas próprias falta de dons, ignorância, pecado, Senhor. Mas obrigado por Monte Sião. Ajude-nos, Senhor, a subir, ver o Teu povo, as viúvas, os novos crentes, os jovens nas nossas igrejas, os nossos colegas anciãos e diáconos, como pessoas privilegiadas por Ti, eleitos por Ti, Senhor. Agora, Senhor, fechamos esta conferência dando-te graças pelo alimento que recebemos, a comunhão calorosa que experimentamos, novos amigos, novo ânimo, novos livros nas nossas mãos. Obrigado pela editora fiel. Pedimos, Senhor, Tu conheces o futuro das nossas vidas e dos nossos ministérios. Nosso Deus, pedimos pela Igreja Portuguesa, uma igreja preciosa a Ti, Senhor. Uma igreja que tem uma longa história, que tem um futuro brilhante também. Pedimos, Senhor, que ajude cada um de nós. Agora voltamos para as nossas casas, sendo encorajados, mas sendo também lembrados que precisamos de Ti e que a obra é a Tua e por isso oramos no teu nome. Amém.